Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amém.
Bom estarmos na casa do Senhor, não é? Estava ali vendo os irmãos no louvor. Devo dizer que quando começou o louvor, os irmãos estavam assim, a 10%. Parece que o pessoal estava acordando. Mas à medida que o louvor foi sendo conduzido aqui tão bem pelos irmãos do louvor, parece que a igreja foi, sabe, sendo tomada por aquilo que ela deve fazer e ser. A igreja adoradora, em qualquer tempo. E eu fiquei dali, rapaz, esse pessoal é incrível. Essa experiência aqui é incrível, gente. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo sobre o qual Ele tem a mão dEle, sobre nós, sobre as nossas vidas. Ele sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Quem é que sabe disso? Só Ele. Pastor, eu sou careca. É uma situação... O irmão está rindo ali, ó. Tem menos aí, né, irmão? É desse jeito. Mas Ele sabe coisas a nosso respeito que nós não sabemos. Ele cuida de nós. Ele nos tem separado para algo, gente. Eu tenho aprendido na minha vida que se nós estamos nesse mundo, do jeito que ele é, do jeito que ele está, é porque tem algo para a gente fazer aqui. Há algo que eu e você precisamos fazer. Há uma pressuposição, nós somos uma igreja cristã, nós somos uma igreja chamada evangélica. Há uma pressuposição de que a maioria de nós que estamos aqui somos crentes. Daqueles que estão cultuando online, a maioria deve ser crente. Não todos, é verdade. Alguns estão no caminho, alguns estão, sabe, naquela dúvida, mas a maioria de nós, sem dúvida alguma, nós somos cristãos. E eu preciso fazer uma pergunta a você. Você realmente é um discípulo do Senhor Jesus? Olha, eu sei que você tem reparado que nesse tempo, em especial de alguns meses para cá, pelo menos ali de fevereiro, para cá, 2 meses pelo menos, nós temos salientado um aspecto muito importante da vida cristã, que é o discipulado, que é o fazer discípulos. Os pastores têm vindo aqui e têm trazido uma mensagem que toca nesse aspecto tão fundamental da Igreja de Cristo. E o nosso desejo sincero, a nossa oração, é que nós consigamos desenvolver, quem sabe, uma grande cultura de discipulado em nossa igreja. E isso não tem a ver comigo ou com você, na verdade. Este é o desejo do Senhor para a igreja. Sabe por quê, gente? Porque nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, com todas aquelas qualidades que eu falei quando iniciei o culto, nesse exato momento, tem gente morrendo e indo para o inferno. Nesse exato momento, talvez seja alguém do seu conhecimento que está fazendo coisa que não deveria fazer, que anda afastado dos caminhos do Senhor, talvez alguém que já sentou do seu lado aqui na igreja, talvez alguém aí na sua casa, no lugar onde você está cultuando online, que já esteve do seu lado cultuando e não está mais. Há um mundo que precisa desesperadamente de Jesus. E por incrível que pareça, um dos mistérios da criação, Deus não confiou essa tarefa aos anjos. Deus confiou essa tarefa a você. Deus confiou a tarefa de compartilhar Jesus à humanidade convertida. E nós precisamos levar isso muito, muito a sério. Seguir a Jesus era algo que Ele queria que nós fizéssemos. E ao entrarmos nessa estrada com o Mestre, ao entrarmos nessa jornada com Ele, um universo de oportunidades se coloca diante de nós. Passamos a olhar os necessitados, os doentes, desesperados, gente que foi iludida, que tem depositado a esperança em pessoas ou coisas que não merecem sua esperança, pessoas emocionalmente arrasadas, destruídas por algum motivo, pessoas cujo pecado as destruiu e não estão conseguindo encontrar o caminho de volta. Este é o universo de oportunidades que se coloca diante de nós. E os discípulos de Jesus, os originais, aqueles dos quais a Bíblia fala sobre eles, eles viveram isso. Eles experimentaram, eles tiveram experiência, gente, que eles jamais imaginariam viver ou passar. Eles tiveram algumas experiências tão marcantes e eles foram tão especiais que, passados 2000 anos, nós não falamos apenas de Jesus, não é verdade? Mas nós falamos deles também. Nós estudamos o apóstolo Paulo, nós estudamos Mateus, Marcos, Lucas, João, gente que foi tocada originalmente pela mensagem do Senhor e foram tão tocados que escreveram e seus escritos chegaram aos nossos dias. E nós vamos ler o que um deles escreveu em dois momentos distintos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler o capítulo 4, de 18 a 22, e depois nós vamos ler o capítulo 28, de 18 a 20. Precisamos falar sobre discipulado. Mateus 4, 18 a 22, depois Mateus 28, 18 a 20. Você já encontrou? Diga amém. Se não encontrou, misericórdia. Glória a Deus. O texto diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Agora o texto de Mateus 28. A partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu creio que você já conseguiu fazer a conexão entre esses dois textos que acabamos de ler. O primeiro deles remete ao início do ministério público de Jesus, chamando a si os seus seguidores mais próximos. E o segundo dá conta da grande comissão. Jesus os envia ao mundo para continuar a obra que precisava ser feita. Chamado e envio. O resumo impressionante da vida cristã. Chamado e envio. E eu quero refletir sobre algumas verdades que nós conseguimos extrair desse texto quando nós pensamos nessa ideia de fazer discípulos, quando nós pensamos em discipulado. Vamos lá? Primeira grande verdade que eu consigo perceber nesse texto é que discipulado tem tudo a ver com Jesus. Veja aí no verso 19 do capítulo 4, se você está anotando, está com a sua caneta, marca texto, sublinha onde está, sigam-me. 4:19, sublinha aí, sigam-me. Como eu disse a você, esse texto trata do início do ministério público de Jesus. Ele começa a chamar homens e mulheres que iam estar muito pertinho deles ali, dele. E como você sabe, Jesus chama essas pessoas, e esses relatos estão contidos nos quatro relatos do Evangelho. A ordem, gente, isso é muito importante, a ordem era seguir a Jesus. Entenda aqui uma coisa muito importante. Não era uma filosofia. Jesus não estava chamando ninguém para seguir uma ideia. Jesus não estava chamando ninguém, olha, nós vamos fazer aqui, nós vamos ter um grupo aqui de pessoas e nós vamos levar uma ideia. Não, não era isso. Jesus estava convocando as pessoas para segui-lo. Tinha tudo a ver com ele. Pastor, por que essa ênfase? Por que isso é tão importante? Porque hoje existe um tipo de discipulado, e nós estamos pensando sobre discipulado. Existe um tipo de discipulado que as pessoas estão fazendo discípulos de si mesmas. Existe um tipo de discipulado hoje que não é o bíblico, em que as pessoas estão levando outras pessoas a seguirem essas pessoas. E a coisa é tão danosa, e a gente atende gabinetes aqui com alguma frequência. Se a pessoa quer trocar de carro, ela tem que perguntar para a pessoa que está discipulando ela. Você sabia disso? Isso é triste. E não é bíblico. O Senhor Jesus convoca homens e mulheres para seguirem a Ele. Você recebe essa palavra? Você está entendendo aqui? Quando nós chamamos você para discipular alguém, quando nós estabelecemos esse princípio como um norte da igreja, nós não estamos falando para você chegar às pessoas e dizer a elas, sigam a mim, Rogério, Maurício, José Carlos, Duílio, não. Nós estamos dizendo para você dizer às pessoas, sigam a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Senhor de todas as coisas. Ao seguir a Jesus, a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma, porque é exatamente isso que Jesus faz na vida das pessoas. Jesus transforma tudo. E deixa eu dizer outra coisa, outra grande verdade. Olha, se não tem transformação, é porque Jesus não está aí. Porque quando Jesus chega, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Amém, gente? Não tenha dúvida disso. Nós convocamos pessoas para seguirem a Jesus. Há quem diga, eu não posso afirmar que isso seja tão verdadeiro, mas há quem diga que naquela época, homens da idade com que Jesus chamou os seus primeiros discípulos, homens daquela idade, se não eram seguidores de nenhum rabi, era porque provavelmente haviam sido, entre aspas, reprovados. Eu sinceramente busquei uma confirmação dessa afirmação, não consegui. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se isso é verdade mesmo, em Jesus eles encontraram acolhimento. Se haviam sido rejeitados por outros rabis, Jesus, o mestre dos mestres, mostrou que isso não tinha nada a ver, porque a ele, quem quisesse seguir, poderia seguir. Você recebe isso, irmão? Não importa se você é douto, se você sabe muito, se você não sabe nada. Se você quiser seguir a Jesus, você pode seguir. E essa é a mensagem acolhedora do Evangelho do Senhor. Jesus chega, se apresenta, as pessoas o seguem e ele transforma as suas vidas. Aqueles homens foram transformados, Jesus os conduz a um nível de intimidade tão profundo, e eu tenho que agradecer ao Davi Sasser por isso. A um nível de intimidade tão profundo, mas tão profundo, que gravou seus nomes na história e nunca mais isso vai ser apagado. Fazer discípulos tem a ver com Jesus. Não tem a ver com pessoas inteligentes, não tem a ver com pessoas capazes, não tem a ver com pessoas que ficam dizendo que são espirituais ou coisas do tipo. Fazer discípulos tem a ver com o Senhor Jesus. Grava isso no teu coração. Pastor, eu estou num discipulado e sabe, tem a ver com isso aí que o Senhor está dizendo, a pessoa fica querendo se meter na minha vida. Tenha calma, calma. Eventualmente um conselheiro, eventualmente um discipulador pode lhe dar um conselho. Tudo bem com isso? Conselhos espirituais, conselhos importantes. Peça a Deus sabedoria, mas não abra mão de ser discípulo de Jesus. Não abra mão de compartilhar o Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Há uma outra verdade. Então, a primeira verdade, o discipulado tem tudo, tudo, tudo a ver com Jesus. A segunda verdade, no discipulado, o Senhor partirá daquilo que você já possui, daquilo que você já tem, daquilo que você já é. Aí, nesse mesmo capítulo 4, verso 19, um pouquinho mais à frente, sublinha aí, ó, pescadores de homens. Faz, grafa bem aí. Você grafou primeiro, sigam-me. Agora você vai grafar aí, pescadores de homens. Os primeiros discípulos de Jesus eram homens talhados pela labuta, pelo trabalho, pescadores. Acostumados às questões do mar, eles saem de uma realidade e passam a viver uma outra completamente diferente, um novo ofício. Eles seriam pescadores de homens. Agora, quando você lê a Bíblia, principalmente quando você lê os Evangelhos, você tem a impressão que Jesus era assim, genial? Como nós costumamos ver hoje, o significado dessa palavra hoje. Caramba, como é que Jesus tirou isso? De onde ele tirou esse negócio? De onde vinha tudo isso? Você consegue perceber o que ele está fazendo aqui? Ele pega aqueles homens talhados, homens acostumados ao trabalho pesado. Aliás, qualquer ofício naquela época não era simples. A dominação romana, impostos, a própria questão do ambiente, tudo era muito difícil. Jesus chama esses homens acostumados à pescaria e muda o foco. Olha, vocês serão pescadores, continuarão pescando, mas agora vocês não vão pescar mais peixes, agora vocês vão pescar homens. Genial, não é? Algo que eles entendiam, algo que eles compreendiam, mas vamos mudar o foco aqui. Ele se aproveita da expertise, do conhecimento daqueles homens e, olha, direciona para um outro lado. Era como se ele estivesse chamando, por exemplo, engenheiros. Tem engenheiro aqui, engenheiro civil? Tem alguém aqui? Engenheiro, olha aí, tem um monte de engenheiro aqui. Glória a Deus. Como se ele estivesse chamando engenheiros civis para ajudá-lo a construir novas vidas. Estão entendendo? Estão entendendo esse negócio? É como se ele estivesse chamando donas de casa. Tem dona de casa aqui? Levanta a mão aí, ó. Você que está no chat aí, coloca aí. Eu sou dona de casa com orgulho. Coloca aí. É como se ele estivesse chamando donas de casa para ajudá-la a arrumar a bagunça do pecado. A bagunça que o pecado fez no mundo. Estão entendendo? É como se ele estivesse chamando médicos para ajudá-la a curar a doença do pecado. E a boa, a grande lição aqui, gente, é que o Senhor pode usar aquilo que você faz melhor para a glória do reino dEle. E essa é a hora de você se perguntar, o que, que eu faço bem aqui nesse negócio? O que, que eu faço bem? Eu escrevo bem, olha aí. Eu converso bem, eu sou uma pessoa que conversa bastante. Dia desses eu falei, se batizou aqui uma amiga da minha esposa, amiga de passear de cachorrinho. Você passeia com seu cachorrinho, aquele monte de gente que está do seu lado, você faz o quê? Ah, eu nunca pensei nisso. Pois é. Você faz isso bem? Lá no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, o que é que você faz melhor? Use isso para fazer discípulos, porque Jesus pode usar isso, essa sua característica, esse seu talento, essa sua habilidade. Deixa eu dizer aqui outra coisa, você não precisa de um curso de teologia, você não precisa de um curso de discipulado. Aliás, tem uma discussão entre o que seria mais certo, se a palavra discipulado ou a expressão fazer discípulos. Porque a ideia do discipulado parece que a gente está falando de um curso. Não, se eu não fizer o curso discipulado, como é que eu vou discipular? Você não precisa de um curso discipulado. Você não precisa de um curso de teologia. Você, do jeito que você é, você pode ir lá falar daquilo que o Senhor Jesus fez na tua vida. Amém? Você recebe essa palavra? É simples. Eu era assim e agora sou assim. Eu era de um jeito, agora sou de outro jeito. Quando conhecia Jesus, eu costumava fazer determinado tipo de coisa e agora não faço mais. É isso que as pessoas precisam aprender. Pastor Clóvis contou aqui uma experiência, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, de forma muito... E ele depois complementou, ele não contou tudo aqui, quando pregou sábado à noite, domingo à noite, melhor dizendo, domingo passado à noite, mas depois ele contou para a gente da experiência do que uma moça saiu daqui numa situação muito difícil com a família, pessoal, cheia de crise, cheia de dificuldades, foi trabalhar em Brasília e conheceu, lá em Brasília conheceu, conviveu, passou a conviver com um chefe crente xiita, conhece crente xiita? Aquele que lê a Bíblia e vive, olha aí, a gente chama agora até de xiita, conheceu um chefe crente de verdade, e a partir do testemunho daquele homem, ela falou, olha, tem uma coisa diferente aí, o Evangelho não é só chatice, como alguns parecem mostrar, há uma verdade naquilo que esse camarada está falando, e o mais importante, ele vive aquilo que ele fala. E aí um dia eles foram ao cinema, um momento de confraternização da equipe, vamos lá ver um filme, chegou lá, no... Deus ajuda, né? Se você estava aqui domingo, Deus ajuda, porque todos os filmes estavam lotados, todos, só tinha vaga para um filme, qual filme? Deus Não Está Morto, é ué, Deus ajuda, você faz a tua parte e Ele faz a dele. E aí, mas um filme de, filme de Deus, que, vamos lá, é pela pipoca, vamos lá, foram ver o filme. E a garota viu o negócio e falou, Deus, deve existir um Deus, não é normal isso. E ela já saiu dali, juntou tudo, oração da mãe, do pai, a oração, sabe? E ela volta para o Evangelho, gente, Deus faz e pode usar você, quer usar você, do jeito que você é, do jeito, esse exato você aí, esse homem, essa mulher agora que está me ouvindo, você que está cultuando conosco online, desse jeito, Deus quer usar você, do jeitinho que você já é. Uma terceira verdade, que emerge dessa passagem, dessas duas passagens, é que fazer discípulos é inadiável. Aí no mesmo capítulo 4, no verso 20, sublinha aí, ó, no mesmo instante. E depois no verso 22, sublinha, imediatamente. Talvez uma das coisas que mais me chamem a atenção nessas passagens que lemos tenha sido a resposta imediata, sem dúvidas e sem questionamentos, daqueles homens. É certo que cada um deles tinha seus afazeres, é certo que cada um deles tinha muito, mas muita coisa o que fazer. E ainda assim, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus imediatamente. Eles disseram sim, e disseram rápido. Mesmo, olha, não, nós não lemos esse texto, mas Natanael, eu não sei se você já viu The Chosen, enfim, se você gosta, se você não gosta, mas tem esse episódio lá, tem essa experiência está lá, em algum capítulo, em alguma temporada, enfim. Natanael era um israelita sincero, em algum momento na narrativa de João, lá no capítulo 1, isso está muito claro, em algum momento ele caçoa de Nazaré, ele está conversando ali e fala, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Preconceito, não sei, um ditado, diziam que era um ditado popular da época, pode vir alguma coisa de Nazaré? Não tem nem prédio público lá, não tem nada, pode vir alguma coisa boa de lá? Dizia-se, isso está, inclusive isso está na série, dizia-se que as pessoas dormiam com animais, não tinham muita, pode vir alguma coisa boa de lá? E de repente ele tem um encontro com Jesus, e Jesus fala da figueira, da experiência da figueira, romantizada na série daquela maneira, a gente não sabe se foi aquilo, mas está romantizado ali daquele jeito. Então Natanael tem aquela experiência com Jesus, e ele reconhece o Senhor como mestre, como filho de Deus. O doutor Eugene Peterson, pastor, ele tem uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem, e ele retrata essa passagem, assim, a fala de Jesus para Natanael, de uma forma muito impressionante. João 50, capítulo 1, 50 e 51, assim, Jesus disse a Natanael: você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Eu vou repetir. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Gente, é isso que espera aqueles que se despem de si mesmos e seguem a Jesus. E não há ufanismo nas minhas palavras, não há autoajuda, não há, olha, nada disso. Há a Bíblia. Essa palavra é tão bíblica, mas tão bíblica quanto a que diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós teremos aflições, mas os céus se abrirão e os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. É desse jeito. Tem maravilha aí. Tem coisa especial, sim. Tem coisa tremenda. Jesus não veio, preste atenção, Jesus não veio ser o cumprimento da profecia, da grande profecia sobre o restaurador de Israel, apontando apenas para uma eternidade no céu. Ele veio fazer isso e mais do que isso. Ele veio pescar pessoas. Ele veio manifestar os céus abertos. E ele veio dizer para nós que os anjos do Senhor, os anjos de Deus, desceriam e subiriam sobre o Filho do Homem. A minha oração, a oração, sabe, desta igreja, em vigília, em jornada de oração, como conselho pastoral, é que antes que essa história acabe, essa experiência aconteça na sua vida. Antes que essa história acabe, você veja céus abertos, você veja os anjos de Deus descendo e subindo, glória a Deus. É isso que está reservado àqueles que o temem. Como eu disse, no mundo tereis aflições, mas os céus não vão deixar de se abrir por causa das aflições, os céus não permanecerão fechados, a glória e a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Você topa ver céus abertos? Anjos de Deus subindo e descendo? É meio louco isso? Promessa do Senhor. Tira a palavra louco do teu vocabulário. E eu não sei como é que isso vai se dar. Pastor, é só uma figura de linguagem que seja. Mas não é uma figura de linguagem qualquer. Está prometendo algo tremendo para a gente. Está prometendo algo tremendo. Assim como você tem certeza que as aflições chegam, e elas chegam porque o Senhor falou que chegariam, os céus se abrirão, e nós veremos os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Amém? Então a primeira verdade, discipulado tem a ver com? Discipulado tem a ver com Jesus. O discipulado tem a ver com Jesus. A segunda verdade é que o discipulado parte daquilo que você já é, parte daquilo que você já tem. Esse você que está aí é capaz de ir adiante, é capaz de estar nessa jornada. A terceira verdade é que o discipulado é urgente. E a quarta verdade, e a gente vai caminhando para o finalzinho, a quarta verdade é que o discipulado é para todos. Agora vá ao capítulo 28, o verso 19, sublinha, marca a expressão, façam discípulos. Eu já disse aqui desse púlpito, que esse texto de Mateus 28, não é chamado de grande comissão à toa. Esse texto não é chamado de grande comissão à toa. É uma ordem clara e fundamental de Jesus aos seus seguidores. Ela é cristalina, ela é fácil de compreender. Ela vem mais ou menos, aproximadamente, 3 anos depois do primeiro texto que nós lemos, lá de Mateus 4. E chegamos a um dos momentos mais importantes da história do cristianismo. Jesus já havia morrido aqui, Jesus já havia ressuscitado, e estava nos momentos finais do seu ministério terreno. Nesses momentos finais ele marca uma reunião. Escuta aqui, ó, você não gosta de reunião, mas até Jesus fez reunião. Então assim, pega leve com seu chefe, pega leve com o pastor que marca reunião no ministério toda hora, pega leve. Eu sei que às vezes a gente quer, mas vamos fazer, mas para fazer tem que planejar, não é isso, Vitor? Para fazer tem que planejar, tem que cuidar dos detalhes, sabe? Tem que ver se com esse exército aqui eu consigo fazer frente para aquele rei que vem lá com um exército maior do que o meu, estão entendendo? Tem que planejar, tem que cuidar. As bases do reino já haviam sido lançadas, mas elas precisavam agora ser divulgadas. E Jesus convoca, meus irmãos, dou outro detalhe nesse texto, nada, aliás, nada que está no texto bíblico está ali à toa. Algo muito importante nesse texto é que Jesus marca essa reunião com seus discípulos. Pastor, não entendi. A essa altura, aqueles homens, principalmente seus seguidores mais próximos, já haviam recebido o título de apóstolos. Mas olha que interessante, não é uma reunião com os apóstolos, é uma reunião com os discípulos. Isso pode não significar nada ou pode significar muita coisa. A verdade é que se Jesus tivesse marcado uma reunião com seus apóstolos e tivesse dito o que disse, talvez hoje, nós estivéssemos assim: isso é para os apóstolos, não é para mim. Talvez hoje nós tivéssemos alguma dúvida. Talvez hoje nós não conseguíssemos atinar que esta ordem é para todos nós, mas não. Jesus não marca uma reunião com seus apóstolos, ele marca uma reunião com os discípulos. Eu e você somos discípulos do Senhor. Esta ordem atravessa a história e chega 2000 anos depois ao seu coração e ao meu coração, à sua mente e à minha mente. Essa ordem também é para cada um de nós: façam discípulos. E aqueles homens vão tentar cumprir essa ordem, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando eu leio a Bíblia, eu entendo que obediência imediata é algo que caracteriza grandes momentos. É bem provável que a gente, ouvindo uma reflexão como essa, ou como as muitas que já tivemos aqui, vamos ter mais ainda, sobre esse tema, a gente faça contas, a gente faça cálculos. Olha, quando eu resolver isso, quando eu terminar meus estudos, nesse momento eu estou passando por uma questão complicada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: obedeça ao Senhor. Essa fala não é minha, essa fala não é do pastor Vander ou de qualquer pastor que vier aqui. Essa é uma fala do Senhor Jesus: façam discípulos, façam discípulos. Eu falei no início dessa reflexão, nesse exato momento tem gente morrendo, e indo para o inferno. Talvez existam pessoas, preste atenção, talvez existam pessoas que só você conhece, que eu jamais terei acesso ou outra pessoa terá acesso. Talvez seja a pessoa que mora na sua casa, talvez seja alguém da sua relação mais íntima, mais próxima. Você precisa anunciar e compartilhar Jesus Cristo com essas pessoas. Façam discípulos. Não amanhã, não depois de amanhã. Mas, quem sabe, logo após o culto. Quem sabe, logo após o culto, você não pega esse telefone que está aí e que pode ser uma benção e liga para alguém. Ou manda uma mensagem, não sei. Quem sabe você não provoca essa pessoa lá no Instagram, no Facebook, o que for. Olha, lembrei de você. Não precisa falar muito não, diga. Eu estou orando por tua vida. Você não sabe como é que isso vai chegar lá do outro lado. Você não sabe o que essa pessoa está precisando ouvir, ou até sabe, mas não abre mão de fazer aquilo para o qual o Senhor está convocando você, sem desculpas. Chega de desculpas, a gente tem desculpa para tudo. Jesus quer levar a gente, pessoal, para um outro nível. Eu ia falar patamar, mas aí você ia ficar chateado. Jesus quer levar a gente para um outro nível. Jesus quer levar a gente mais adiante, e a gente fica, sabe, desculpando, sabe, olha, Senhor, agora não dá, eu não tenho a capacidade daquele outro irmão, eu sei que tem, olha, eu sei, eu vejo isso lá em casa. Tem uma senhora que mora lá em casa comigo, ela é uma tagarela de Jesus, mais conhecida como minha esposa, ela fala de Jesus pelos cotovelos, ela fala de Jesus na fila do pão, na fila da carne. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Você vai incomodar os outros aí? Não vou incomodar nada, eu tô te incomodando, a pessoa, que coisa incrível. Talvez você não seja assim, e nem precisa ser assim, ou pelo menos todos nós sermos assim. Esse tipo de gente tem lugar no mundo. De repente você é mais contido, como eu, mas você não pode ficar parado, você não pode ficar quieto. As pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. As pessoas estão morrendo e estão indo para o inferno. Pastor, tem tanta gente talentosa, tem tanta gente que consegue fazer, sabe, tanta coisa. Eu preciso dizer a você algo que o pastor Harvey Carey falou aqui, talvez uma das frases mais marcantes de toda a minha vida. Eu nunca mais esqueci disso, uma das primeiras vezes que veio aqui, se não foi na primeira, sabe o que ele falou? Ele falou assim: se você tem Jesus, guarda isso, você tem tudo o que você precisa. Guarda isso, vamos repetir: se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Agora diga para a pessoa do seu lado, dá um toque aí. Eu sei que tem gente que acha isso chato, mas vai lá, você que está no chat aí, escreve aí, ó. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Escreve mesmo, coloca: se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Você tem um arsenal de recursos a teu dispor. Se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa. Ah, pastor, eu sou professora. Ó, e Deus está te chamando para ensinar nova vida para as pessoas. Você é professora? Usa esse talento, usa esse dom, ué. Pastor, eu não entendo direito, eu sou dentista. Ué, Deus está chamando você para ajudar a colocar um sorriso sincero que vem do coração no rosto das pessoas. Não é só para amedrontar as pessoas com aquela maquininha, não. Tem gente que tem mais medo daquilo do que do diabo. Tem gente que o diabo está lá e sai daqui, capeta. Mas quando vê a maquininha do dentista, chora, se desmancha. É desse jeito. De repente você é advogado. E Deus está chamando você para defender as pessoas da opressão. É sério? De repente você, sei lá, é aposentado, olha aí. De repente você é aposentado. Deus está convocando você para compartilhar a sua experiência com as outras pessoas. Há um mundo jovem aí que precisa te ouvir. Gente que precisa ouvir a sua experiência e aprender com você sobre dependência de Deus, sobre atravessar as aflições, sobre céus abertos e anjos subindo e descendo. De repente você é músico, olha aí, músicos. Deus está chamando você não somente para tocar aqui, mas para tocar a melodia do céu, que alcance corações, porque a força da música é inigualável. A música chega onde muitas vezes a nossa voz não chega, mas precisa ser uma canção consagrada, vinda de um espírito consagrado, de homens e mulheres dependentes do Senhor. De repente, é o medo. Você não faz porque tem medo. E tem gente que tem medo de altura. Tem medo de altura? Quem tem medo de altura? Levanta a mão. Levanta a mão sem medo, quem tem medo de altura. Olha aí, muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está em perigo, tá? Se você tem medo de altura, está na hora de falar, Senhor, está repreendido o medo de altura. Sabe por quê? Pastor Maurício. Porque olha o que Paulo diz em Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E é claro que é uma brincadeira. Essa altura aqui é outra. Seja como for, crente não tem medo de altura espiritual, amém? Crente não tem medo de altura espiritual. As coisas boas vêm do alto, onde Cristo está à destra do Senhor.